facebook.com/chuchubeleza.
Três em um, Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do programa 3 em 1, você sabe. Tem notícia, tem muita análise, bastante discussão. Contamos sempre com a participação do melhor time de comentaristas do jornalismo brasileiro. Para começar, assunto quente, assunto do dia. Afinal, algumas lideranças do governo recomendam, e pode ser dada entrada ainda hoje na Câmara Federal, o requerimento de abertura da CPI da Petrobras. Eu lembro que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse em uma audiência hoje na Câmara que o governo não pode interferir no preço dos combustíveis. E o Palácio do Planalto está concentrado neste momento para encontrar alternativas para ajustar ou alterar a lei das estatais. Hoje pela manhã, em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre a Petrobras. Vamos acompanhar.
Pelo que eu estou vendo, eles querem se reunir na próxima segunda-feira. Está dando um prazo aqui para a Petrobras se definir. Não precisava desse reajuste, nem do anterior. E isso é garantido até em lei pelo fim social. Ninguém está querendo interferir em nada. Mas, como eu falei, a questão de 3 meses atrás, virou Petrobras Futebol Clube.
É isso mesmo.
Eles têm reservado em documentos dele que atingiu uma meta de 200 bilhões no corrente ano para os acionistas. Não vou entrar mais em detalhe aqui.
Verdade.
Aí a gente então,
já tem feito a sua parte, né?
Tá aí a inflação. Você acha que se eu pudesse baixar ou não baixaria? Eu estou ganhando com isso, né?
A parte do senhor já fez.
Tá. Não, não estou fazendo mais, né?
Mas a redução nesse
tem um apoio do presidente da Câmara, do Lira, um apoio enorme dele. Tá. Dos partidos ditos Centrão, estão apoiando também.
Tá aí, fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, a apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, tratando da questão que envolve o preço dos combustíveis. E esse é justamente o tema da nossa enquete de hoje. Nós pusemos no nosso portal a seguinte pergunta: o governo federal vai reconquistar o domínio que já teve sobre a Petrobras? Eu peço por gentileza, se você puder, entre no nosso portal, no nosso site, jovempan.com.br, e registre a sua opinião, o seu voto. Ao final, eu trago justamente os percentuais para a gente repercutir aí a opinião da audiência da Jovem Pan News. Vamos começar com os nossos debates e comentários. Eu quero apresentar quem são os integrantes dessa bancada virtual. Você que nos acompanha, do meu lado, aqui nessa tela já com todos os participantes, Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Abaixo, Jorge Serrão, nosso decano. Ao lado dele, Marco Antônio Costa. E, por fim, Fábio Piperno. Vamos começar esse debate perguntando justamente, para começar, para o Rodrigo Constantino. Eu quero tratar dessa questão que envolve a possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Constantino, há condição, há espaço nessa agenda legislativa? Lembramos que o presidente já renunciou, Zé Mauro Coelho. Estamos em um ano eleitoral, pré-campanha, muito provavelmente dentro de alguns dias essa situação que envolve a agenda dos pré-candidatos deve se acentuar. Há condição para a instalação de uma CPI para tratar disso agora?
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Olha, eu vou confessar ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, que até 5 minutos atrás eu diria que não. Que eu não só não via espaço, como que eu era contra isso, né? Eu tenho feito minha análise de que estão usando a empresa de alguma forma como bode expiatório, em que pese eu compreender a angústia do governo, do presidente, em relação à lucratividade estrondosa da Petrobras, numa situação muito atípica e muito delicada, com inflação, com preço de energia no alto, no mundo todo, né? Então, eu achava que era uma tentativa de criar uma narrativa política para se eximir ali de culpa, que realmente o governo não tem, né? E era mais uma jogada nesse sentido. Mas o que mudou, então, em 5 minutos? Eu vi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tuitando contra essa CPI, já sabendo que o PT tem feito um esforço contrário, dizendo que é um absurdo a CPI. Olha, o presidente Bolsonaro dá a entender, inclusive na sonora que ouvimos, que sabe alguma coisa, né? Então eu vou desconfiar e dar o benefício da dúvida que tem caroço nesse angu, né? Se o PT está tão receoso, se o Lula está indo às redes sociais dizer que é um absurdo uma CPI, logo o PT que ama uma CPI, da Petrobras, lembrando do Petrolão, lembrando do aparelhamento todo que a quadrilha do PT fez em todas as estatais e na máquina pública, eu só posso imaginar que o presidente sabe alguma coisa, ou pelo menos ele fareja alguma coisa que vai vir à tona numa investigação um pouco mais profunda. Então, de novo, me parece, ou me parecia até pouco tempo atrás, que era sim uma tentativa de criar um discurso político para lembrar que o preço está alto no mundo inteiro, que o presidente está fazendo o possível, mas que a empresa tem autonomia, né? Agora, eu já desconfio que realmente pode ter alguma coisa estranha acontecendo ali na empresa.
Fábio Piperno, para você, há espaço para a instalação de uma CPI para investigar a formação de preços dos combustíveis da Petrobras? O líder do governo na Câmara Federal, Ricardo Barros, do PP, já está colhendo assinaturas. Mais de 77 foram conseguidas até agora. Piperno.
Boa tarde, Daniel. Sinto o Rodrigo Constantino muito volúvel nessa história, né? Porque é claro que é uma tentativa demagógica do governo, mais uma vez, terceirizar algum tipo de culpa. E terceirizando essa culpa com base, inclusive, em executivos, em diretores, em conselheiros que ele, governo, nomeou para a Petrobras. Porque isso não é obra da esquerda, da oposição, de algum marciano, não. Quem está lá na Petrobras ocupa os postos de, enfim, de decisão, as funções executivas, por indicação de um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, que mais uma vez procura jogar para a torcida. Agora, até com base no que o Constantino disse, de talvez o presidente ter farejado alguma coisa, veja, eu acho que o presidente não tem lá muita vocação para Sherlock Holmes, até porque depois daquela história do hacker que levou o calote e por isso não fraudou, eu acho que se ele tinha alguma ponta de credibilidade nesse tema, isso agora esvaiu-se totalmente. Então, também não vou acreditar nesse tipo de narrativa do presidente da República. O que tem é mais uma demonstração de tentar jogar para a torcida, de demagogia e, sobretudo, de incompetência. É óbvio, como aliás disse hoje o ministro das Minas e Energia, que preço é um problema da empresa, não é uma questão do governo. É verdade. É a empresa que tem que determinar os preços, com base, inclusive, em parâmetros, em regras que a gente já discutiu largamente aqui nos últimos dias. Agora, o governo poderia, lá atrás, ter pensado em proporcionar uma espécie de um colchão, de um amortecedor para as populações mais carentes e que sofreriam mais, ou então para quem depende mais diretamente de combustíveis, como, por exemplo, os caminhoneiros autônomos. E como é que o governo poderia ter feito isso? Está faltando dinheiro para isso? Não. A Petrobras, por exemplo, já despejou nos últimos 15 meses, em todo o exercício 2021 e nesse primeiro trimestre, cerca de 60 bilhões de reais em dividendos para a União. Por que que o governo não usou isso para poder, então, proporcionar algum tipo de benefício para esses grupos que tanto precisam? Ah, porque o governo primeiro tinha que pensar em emendas parlamentares, emendas que contemplassem aí a bancada de Arthur Lira, hoje sim, talvez, o principal mandatário do país, porque parece que o governo faz aquilo que o Arthur Lira manda. E olha, honestamente, acho que ele não tem lá grandes credenciais para isso.
Marco Antônio Costa, visivelmente contrariado com o que disse Fábio Piperno. Marco?
Boa tarde a todos, boa tarde, Daniel. Olha, eu acho interessante como o Piperno instrumentalizou de maneira política o discurso. Eu acho justo a tentativa de aferir se houve ou não algum tipo de sabotagem dentro da empresa para aferir interesses do governo federal. Acho que a tese que está na mesa é essa. Não gostava da CPI e ainda tenho três pés atrás com relação a isso. Por quê? Porque a mídia vai cair em cima sempre querendo empechar o governo de alguma forma negativa, pejorativa, como o Piperno tenta fazer com todas as notícias. Não tem nada bom acontecendo, não tem nada positivo que dá para levar em consideração no governo Isso, Bolsonaro, não é? De acordo com a mentalidade esquerdista. Eles tentam desconstruir tudo e colocar esse negócio de dinheiro infinito, é como se fosse um videogame. Na cabeça do Piperno, o dinheiro é infinito. Na cabeça dele, é só pegar os bilhões ali de dividendos da Petrobras e jogar ali para o canto. Tipo, eles fazem uma matemática irresponsável, uma matemática que não fecha. Por quê? Porque brinca com essa forma demagógica de falar pro povo: sempre tem dinheiro, o dinheiro tá sempre sobrando. E a regra não é essa, a regra é a escassez. Sempre falta dinheiro para tudo. O que o governo consegue fazer é acomodar dentro de uma série de parâmetros técnicos que o orçamento estabelece. O nosso orçamento, inclusive, é muito engessado demais da conta, deveria ser muito menos engessado, propiciando manobras maiores para o chefe do Poder Executivo, mas infelizmente é assim que funciona. E eu acho que essa temática ainda vai ser explorada muito mediaticamente, espero que não em detrimento da gestão federal. Por quê? Porque a gestão fez o que deveria ter sido feito. E eu vou bater nessa tecla 1 milhão de vezes, que foi a redução da carga tributária. O papel deles era esse, ponto final. Agora, apurar se houve sabotagem proposital ou se houve algum tipo de conluio político dentro da empresa para sabotar o governo, para depreciar o governo federal, aí eu acho que é interessante, mas eu não sei se a CPI vai ter a capacidade, o condão de chegar nesse fim.
Jorge Serrão, a insistência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na realização de uma CPI agora para tratar dessa questão da formação dos preços da Petrobras, pode ser vista também como uma estratégia dele, presidente da República, para se blindar durante a pré-campanha ou a campanha eleitoral?
Saudações, meus amigos e amados haters. Claro que pode, sim. Agora vai começar a guerra política. Vai começar a campanha eleitoral, de fato. Agora, vamos tratar desse assunto de uma maneira bem equilibrada e por partes. Realizar uma CPI para saber se a Petrobras está cumprindo ou não com sua política de preços é inútil. CPI não vai servir para isso. Toda CPI ela tem uma função política, de levantar problemas mais graves. Esse, certamente, não é o problema mais grave da Petrobras. Se você vai fazer uma CPI para investigar por que que a Petrobras não pagou aos seus acionistas minoritários a indenização a que eles teriam direito, que foi decidida numa arbitragem na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso aí seria uma pergunta importante, poderia até uma CPI para esse sentido. Por que que a Petrobras não pediu a punição de todos aqueles bandidos, todos, que promoveram o Petrolão e passaram pano para vários deles? Isso aí seria um assunto importante para uma CPI. Agora, política de preço de combustível? Não tem, isso aí não caberia uma CPI necessariamente para isso. Aí seria um choque de transparência que a sociedade brasileira tem que cobrar da Petrobras. Uma outra pergunta que tem que ser feita à Petrobras: por que que os conselheiros dela reservaram 200 bilhões no seu orçamento para pagar dividendos, não só para acionistas, mas também para diretores e conselheiros? Din-din! No bolso da turma? É isso. Por que que eles se beneficiam nesse momento de crise em que a Petrobras ganha muito dinheiro? Porque ela está exportando petróleo em dólar, faturando alto em cima disso e ganhando, de uma certa forma também, em cima de qualquer reajuste do combustível que ela importa. Tem ganho. A operação Petrobras é ganho-ganho. Petrolífera é ganho-ganho. Não tem nenhuma dando prejuízo. Então, por aí, caberia uma discussão política. Mas CPI para tratar da questão de preço não resolve. O Saxida tem toda a razão, o governo não pode interferir na questão do preço do combustível nesse sentido. Pode, como já fez, baixando imposto. Até aí parou. O resto tem que ser alteração na legislação para mudar essa realidade, mudar o modelo brasileiro de exploração de petróleo e de empresa estatal, que é equivocado, é inadequado ao futuro do Brasil.
Perfeito. Então, trazendo justamente essa informação que trouxe, que destacou o Jorge Serrão, eu quero compartilhar com você que nos acompanha também, para o Rodrigo Constantino, porque hoje mais cedo o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, participou de uma audiência na comissão de mesmo nome, Minas e Energia da Câmara Federal, e disse o seguinte: o governo não pode interferir no preço dos combustíveis, mesmo sendo acionista majoritário da empresa. E aí, Constantino, ele disse o seguinte, que a única forma do governo interferir nos preços é por meio da tributação. E, paralelamente a isso, eu quero trazer a informação que o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, defende uma alteração, uma mudança na lei das estatais, justamente com o objetivo de taxar o lucro da Petrobras de uma maneira diferenciada. Seria uma taxação vezes dois, ao dobro, na verdade. Então, eu queria trazer essa discussão aqui, se você vê que pode ser uma saída, alteração na lei das estatais por meio de uma medida provisória de imediato, ou então essa saída que o Saxida destacou para os parlamentares, que a única maneira seria por meio da tributação. Como você vê essas duas questões trazidas no noticiário no dia de hoje?
Daniel, o ministro está certo, né? E veja, a gente tem que lembrar sempre onde escorregou. Onde caiu, a gente já sabe. Onde escorregou é o seguinte, por que que essa lei veio e mudou em 2016 com o governo Temer? Por causa do Petrolão e da destruição toda que a quadrilha do PT promoveu nas empresas estatais. Então foi preciso blindar essas empresas, de certa forma, criar governança, criar mecanismos internos de proteção da gestão das empresas em relação à influência do executivo. É daí que vem esse problema, né? Então, essa mudança que quer, por exemplo, o presidente Lira, nós acompanhamos no jornal ontem à noite ao vivo, né, a coletiva que ele fez, na mesma hora que ele ia falando eu pensei, né, cuidado com aquilo que se deseja. O próprio Lira disse que é preciso mudar a regra para ter mais poder de influência o executivo do momento, né, o presidente eleito poder exercer mais influência na empresa, na gestão. Olha, isso é muito perigoso, porque é exatamente o risco de uma volta de uma esquerda radical como o PT poder usar a empresa como instrumento de politicagem, de roubalheira e tudo mais, populismo. Então, é muito perigoso isso. A única solução definitiva é a privatização. Essa é a única solução definitiva, que aí blinda a empresa contra a volta até mesmo da esquerda, né? O presidente Bolsonaro quer isso, o ministro Adolfo Saxida quer isso, já abriram estudos, não é da noite para o dia, não é trivial. E eles precisam de uma narrativa no curto espaço de tempo para poder explicar essa alta do combustível que acontece no mundo todo. Eu vejo daí a coisa. Como eu disse antes, a CPI talvez tenha outro alvo. Talvez o presidente saiba ou sinta que existe alguma coisa ali estranha, resquícios dos tempos petistas na empresa, né? Porque o aparelhamento foi muito violento e, como o Serrão lembrou muito bem, a empresa agiu de uma forma muito negligente em relação à roubalheira que foi promovida contra ela, né? Ela deveria ter sido mais veemente na luta e busca por justiça e por reparação. A empresa não foi, né? Então tem alguma coisa nos quadros ali, né? Nos pilares da estatal, que deve ter estrela vermelha marcada em tudo que é lugar. Então eu acho que por aí vale a pena uma investigação, sim. Agora, a única solução é vender a empresa, para o governo não ter a pressão política de que poderia marretar o preço, como já disse que teria feito o próprio Lula se estivesse no poder.
E há cerca de 15 minutos, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, fez um pronunciamento e também em uma entrevista coletiva na porta do Senado Federal e tratou de vários assuntos e também, claro, sobre a questão que envolve a Petrobras. Vamos acompanhar um trecho.
A Petrobras está dando lucros extraordinários e até surpreendentes. A união que se vale desses dividendos é perfeitamente possível revertê-los para a estabilização de preços de combustíveis ou para atingir determinados setores que são mais sacrificados.
Fábio Piperno, reversão dos lucros para uma espécie de fundo ou então a taxação sobre os lucros da Petrobras, qual pode ser uma boa saída na sua avaliação?
O presidente do Senado, Daniel, com um pouco mais de jeito, né? Ele disse exatamente o que eu falei na minha primeira intervenção. Quer dizer, o governo pode pegar a dinheirama toda que a Petrobras devolve. E veja, a gente está falando de 60 bilhões de reais em 15 meses. Não é para sair queimando dinheiro, é óbvio que não. mas a Petrobras teria sim como atenuar alguns problemas para algumas categorias e também para famílias mais carentes, famílias que inclusive estão pagando muito caro pelo gás. Eu sou contra, por exemplo, sair dando aí, enfim, subsídio para transporte individual. Mas por que não subsidiar caminhoneiros, transporte coletivo, né? E também a questão do gás? Então, há sim muito que ser feito e há margem e há espaço para isso. Agora, é claro que é tudo uma questão de prioridade, porque caiu no saco sem fundo do governo, a gente sabe que o Centrão coloca a mão. Falando em Centrão, a gente também tem que se lembrar que naqueles imemoráveis tempos aí, né, de todos aqueles escândalos que quase causam a ruína da Petrobras, e é verdade, a Petrobras sofreu muito com isso, a Petrobras cresceu bastante a partir do pré-sal, mas também se roubou muito. A gente sabe que um dos principais executivos da empresa era Paulo Roberto Costa, indicado pelo PP, partido do presidente Arthur Lira. Então talvez ele saiba, ele conheça um pouco mais do que nós as entranhas dessa empresa. Agora, eu quero dizer uma coisa. É muito estranho, mas é muito estranho se falar em alguma desconfiança do presidente da República, levando-se em conta que todos os diretores que lá estão são executivos que ele indicou. Será que ele está com a mão tão ruim assim para indicar gente tão suspeita? Eu quero acreditar na lisura dessas pessoas que estão lá e que, pelo menos até aqui, ninguém me trouxe evidência nenhuma de que a empresa comete práticas irregulares. Acho, sim, que são regras estabelecidas, inclusive, por lei, e a gente vai ter que aprender a lidar com elas. E o Lula também, quando fala em intervenção, em mexer nos preços, sabe que não pode fazer isso a não ser que se altere a lei. E sabe também que, para fazer isso, o caminho seria imenso. Então, eu acho que o mais sensato é trabalhar melhor com o dinheiro que a empresa devolve.
A política de preços da Petrobras em destaque aqui no 13 em 1. Marco Antônio Costa, você é um defensor da política liberal, de uma agenda liberal de qualquer governo, mas você entende, em cima do que disse o presidente do Congresso há pouco, Rodrigo Pacheco, reverter os dividendos do governo federal pode ser uma saída nesse momento, pelo menos uma saída paliativa?
Putz, eu não gosto, Daniel. Essas medidas paliativas aí, elas acabam ficando. É a mesma coisa de você falar para um paciente de câncer terminal, você quer tomar Coca-Cola ou comer um pudim? Tanto faz, entendeu? Se você fizer um fundo, você vai ter um agente político dentro do fundo que vai usar isso eleitoralmente, politicamente, vai criar aso para um ambiente de corrupção, para um ambiente de exploração política daquela questão. Vai ser ruim. Se você falar em aumentar a carga tributária, gente, é a banana comendo macaco. Você vai ter o aumento do preço. Não existe negócio. A carga tributária, a empresa sempre devolve no final, na ponta. É estúpida essa tentativa de, vamos tributar mais então, como se isso fosse problema. E outra, não é cozinha da casa do Piperno, o orçamento público da União. Não é assim que funciona. Entrou um dinheiro aqui, vamos jogar ali. Não é essa maluquice toda. Tem toda uma regulação de direito financeiro que estabelece como que você vai fazer com dinheiro.
Tá, imposto só agrava qualquer problema. E você vai prejudicar. Você quer privatizar a Petrobras, por exemplo. Aí tem uma regra em que você penaliza essa empresa cobrando dela mais imposto que as outras. Quem é que vai querer privatizar essa empresa? Ninguém. Ninguém otário de pegar um negócio que vai pagar mais do que é justo. Então, pare, Brasil, de pensar soluções imbecis, soluções idiotas, quando a solução tem que ser política. Os parlamentares têm que tomar vergonha na cara e eles sim tomarem a decisão técnica correta. O caminho agora é pensar uma saída para abrir o mercado, privatizar essa empresa, que é o segundo ponto correto, e o terceiro ponto é garantir que se reduzam os impostos. Brasileiro não aguenta pagar mais imposto. O imposto do combustível, o combustível está caríssimo, muito mais por causa do imposto do que em função da própria crise internacional que nós, o povo, estamos subsidiando.
Além dessa questão que trouxe o Jorge Serrão, queria que você comentasse essa possibilidade de você desvalorizar o seu próprio bem quando você aumenta a taxação sobre o lucro de uma companhia como a Petrobras. E além disso, Constantino, o ministro Adolfo Saxida falou nessa audiência pela manhã na Câmara dos Deputados sobre a necessidade de ampliar o debate para a privatização da Petrobras. Ele já encomendou alguns estudos para os seus auxiliares, os seus departamentos, e ele quer avançar com essa questão. Agora, é importante que se diga que não há consenso, inclusive na base governista, em relação a essa matéria. Na hipótese de Jair Bolsonaro ser reeleito, você acredita que há totais condições de privatizar a Petrobras nos dois primeiros anos de um segundo mandato?
Olha, não vai ser fácil. Nós vimos como é que foi com a Eletrobras, por exemplo. A Petrobras é mais difícil ainda superar essa barreira da mentalidade anacrônica, ultrapassada do petróleo é nosso, né? O petróleo é deles, é da quadrilha do PT e companhia que desviou bilhões da empresa, né? Não cabe ao Estado ser sheik de petróleo, ser empresário do ramo de exploração e produção de petróleo e combustíveis. Isso é insano, né? Então, o governo tem que sair da frente, o Bolsonaro já sinalizou vontade, o ministro de Minas e Energias é um grande liberal clássico que sabe que esse é o caminho, mas pesquisas ainda apontam aí uma resistência grande, né? A parcela da população que realmente quer privatizar deve oscilar em torno de um terço aí. No passado, a coisa era pecado. Era tabu falar nisso. O Roberto Campos falava sozinho, né? Pregava no deserto. Hoje em dia está crescendo. Teve o Petrolão, as pessoas hoje em dia escutam argumentos como os que eu apresento aqui e outros sobre a privatização, o mecanismo de incentivos, lembrando que a empresa vira cabide de emprego, lembrando que vira instrumento de politicagem, de demagogia, de roubalheira. Então as pessoas estão entendendo que não é o caminho mantê-la estatal. E aí hoje, mesmo os mais nacionalistas entendem isso, porque eles estão revoltados com o quê? Que a empresa é insensível. Mas não cabe a empresa ser sensível. Porque se ela tiver que ser sensível, ela virou um instrumento de política. Então, por que não faz isso com a Vale do Rio Doce? Com as telecom toda? Com as empresas de trigo, que vendem trigo, que é uma commodity negociada em dólar? Então, daqui a pouco, percebe onde vai levar esse discurso? É muito temerário. Então, a Petrobras não deve ser sensível aos caminhoneiros. Ela deve ser uma empresa privada, operando num ambiente de concorrência, livre concorrência, competitivo, para que ela não possa abusar disso. É esse o caminho. Está ficando claro cada vez para mais gente, espero.
Fábio Piperno, na hipótese da Petrobras ser uma empresa privatizada, se hoje ela fosse uma empresa privatizada, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, teria alguma força, algum dispositivo para segurar a alta de preços ou não?
Mas, o Daniel, aí que está o negócio. Eu acho que a discussão não é essa de ter força para segurar preços.
Se nós falamos em privatização, imagine se essa empresa estivesse privatizada, tivesse sido vendida em alguma gestão. Talvez nós passássemos pelos mesmos problemas.
Mas é claro que sim.
E aí o governo teria alguma força?
Em outros países, por exemplo, o petróleo já foi privatizado, as empresas petrolíferas já foram privatizadas há muito tempo e os problemas são semelhantes. O Reino Unido disse aqui ontem, Boris Johnson está querendo inventar um imposto aí sobre o lucro para poder usar isso para, de alguma forma, criar também um amortecedor, algo parecido com o que o presidente Rodrigo Pacheco falou há pouco. Quer dizer, então as ideias mirabolantes, elas pipocam por todo mundo, sendo empresas privadas ou não. Quer dizer, isso não, o fato de ser privado ou não, não traz a exclusividade da sensatez. Isso não existe. Isso é uma balela. O fato é que aqui no Brasil, agora há pouco, inclusive, o líder caminhoneiro Chorão falou exatamente isso, que o Bolsonaro quer jogar a Petrobras contra a população brasileira. Porque aproveita-se esse momento de cotações em alta do petróleo, perto de 120 dólares, aí, enfim, o petróleo barril Brent, para poder demonizar a empresa.
Quer dizer que você está recorrendo ao Chorão aí?
Não, eu estou lendo aqui, porque o Chorão...
Mas pera lá. Chorão agora virou fonte.
Não é isso não. Você sabe por quê, Marco? É porque o Chorão era daquela base bolsonarista que em 2018 parou o país. E em 2018 eles incendiaram o país. Não, porque tem que fazer alguma coisa. Aí o Temer foi lá desesperado e tal, inventou mil fórmulas aí de dar algum tipo aí de... enfim, contrapartida para eles. Mas a verdade é que esse cidadão que foi da base bolsonarista...
Vamos só colocar os pingos nos is. Não era uma base bolsonarista. O Bolsonaro...
Os caminhoneiros?
Aquela greve.
Os caminhoneiros,
eles foram independentes. Eles querem estar bem.
Não, eles depois todos passaram a apoiar o Bolsonaro. Inclusive o Chorão.
Sim.
O Chorão.
Sim. Isso não quer dizer que eles eram uma base bolsonarista.
Se tornaram, né?
A greve foi... mobilizada pelo bolsonarismo. Isso é falso.
Não, não é falso. Se tornaram parte dessa base bolsonarista. Porque
acharam que o Bolsonaro ia atender melhor.
Mas é fato, se tornaram. Quer dizer, e agora não. Agora, de novo, parece que voltou a razão. Ou seja, com esse presidente não dá.
Marco. Bem, eu acho que, de novo, a gente tem uma situação muito peculiar. Eu espero que isso seja, de alguma forma, difundido também, não só nos meios onde a gente está acostumado a debater, mas que isso seja difundido para o pessoal mais jovem, para perder essa ilusão de Estado desenvolvimentista, Estado investidor, Estado empresário. Acho que o verdadeiro combate também é difundir essa falsa impressão que muitos brasileiros têm de que o Estado ele pode, de alguma forma, trabalhar no ambiente econômico. Ele é completamente incompetente para isso. E o que o Piperno fala, quando ele defende estatais, porque ele é um estatista... Ele
não,
é uma pessoa
só,
que defende
só Petrobras que eu defendi.
Não, mas você é um estatista.
Um estatista. Por exemplo, o Porto de Santos eu admito discutir.
Discutir, como se você estivesse acima do bem e do mal.
Não, não é isso. Eu quero dizer para você o seguinte, não me incomoda a discussão de privatizar ou não o Porto de Santos.
Mas
a
Petrobras, você é Ciro, sim. O Ciro é estatista. Não dá para você querer sair do bloco. Você está no bloco, você é Ciro Gomes.
É a mesma coisa que eu dizer, você também... Como bolsonarista, você pensa igual.
Eu sou um privatista. Eu quero privatizar tudo. Mas tudo isso para falar o seguinte: é importante que esse debate seja difundido de maneira séria para as pessoas perderem esse apreço que tem de a empresa estatal é do povo. Não, tem nada de povo, não tem nada de patrimônio público. Aquilo lá, sempre que puder e sempre que tiver na mão errada, vai ser utilizado contra os interesses nacionais, contra os interesses populares, contra o interesse de todo mundo, só a favor das pessoas que vão ganhar algum tipo de benefício ou privilégio com aquela empresa estatal. Essa é a realidade do Brasil em todos os níveis da federação, município, estado, distrito federal e União.
13 em 1 e os debates sobre os assuntos mais importantes do dia, a hora certa na Jovem Pan News, 5 horas e 35 minutos.
Jovem Pan News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Ventura.
Zé Topo Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News. Guerra na Ucrânia.
e seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Dos dois. Então, não vai criar nada de novo. O atual Auxílio Brasil é o que tem de melhor nesse momento, que pode até depois ser aprimorado para uma outra etapa. Mas o Brasil tem que mudar a mentalidade. Enquanto o povo brasileiro, em grande parte, for muito pobre, Estado dependente, ficar dependendo sempre da migalhinha do Estado para sobreviver, a gente não vai para frente. Essa mentalidade, ela demora a ser mudada. Ela precisa primeiro ter um choque de capitalismo no Brasil. E esse choque só vai acontecer quando a gente adotar de verdade práticas desregulamentadoras do Estado. Então, um ponto fundamental para o debate eleitoral esse ano. Um exemplo, vamos acabar com essa porcaria dessas agências reguladoras, estrume autoritário do regime tucano. Isso daí é inadequado para uma economia que se pretenda liberal e desenvolvimentista. Você tem que ter a regra, mas você não precisa ter a máquina estatal em cima das empresas que vão produzir. As agências reguladoras são um câncer que tem que ser debatido. E é, esse debate ninguém quer ter. A Petrobras, se você hoje tivesse, como o Daniel Caniato perguntou, muito bem, a Petrobras fosse uma empresa privada, ela teria no cangote dela a agência reguladora para atrapalhar ela de exercer o seu papel. Então, esse modelo é inadequado e tem que ser rediscutido, porque ele é capimunista. É isso que o PT quer. Você quer essa porcaria? Então, vota no PT. Parabéns para você.
Rodrigo Constantino, como você viu esse evento do PT, evento esse que fez alguns ajustes no programa de governo do partido, as questões que envolvem Amazônia e também Petrobras ganharam destaque especial, mas também queria o seu comentário sobre essa cena envolvendo o ex-senador Eduardo Suplicy, visivelmente contrariado, chateado, e também a manifestação de Ciro Gomes.
Vamos lá, então, Daniel. Começando pela primeira questão, né? O PT suavizou um pouquinho ali o programa para enganar a trouxa, né? Então, a questão do aborto já deu uma sumida, revogar a lei trabalhista deu uma desaparecidinha, mas continua algo temerário e é muito importante que as pessoas entendam que o PT não está tão preocupado assim em esconder o projeto. É um projeto socialista, é um projeto bastante radical, extremista, e basta ver que o próprio Zé Dirceu, que anda sumido, né? Mas muito atuante nos bastidores, já disse que se voltarem ao poder, vai estender a mão aos companheiros cubanos, né? Então, isso é uma ameaça e o PT sempre fez esse tipo de ameaça porque é isso que ele mira mesmo, né? Em relação ao Suplicy, coitado, é um personagem quase caricato, né? A gente fica com um misto ali de consternação, uma coisa assim, pena, mas eu acho interessante analisar aqui por que que ele vem sendo tratado dessa forma tão descortês pelo Lula, né? Pelo PT, porque ele quis disputar com o Lula prévias numa eleição. E o Lula ganhou, claro, porque o PT é Lula, mas nunca engoliu, nunca perdoou muito bem o Suplicy por isso, não. É por isso que o Suplicy está para escanteio desde então. Lula é centralizador, inclusive dentro do próprio partido dele, e não seria diferente, né? Quanto ao Ciro Gomes, coitado, é quase um ato de desespero também, né? Ele está jogando migalha para qualquer um que queira sinalizar, acenar alguma coisa para ele, dar uma piscadinha para ele, né? Poxa, olha eu aqui, eu existo, eu também sou esquerda, eu também sou da turma radical de vocês, mas sem o bafo de cachaça. Vem para cá. E não está convencendo ninguém, né? Então está lá, abandonado, tem o Piperno defendendo e quase mais ninguém. E o Lula, enquanto isso, fazendo o quê? O Lula chamando sequestradores de meninos. É isso que temos para a esquerda.
Fábio Piperno, petistas históricos que se sentem desprestigiados pelo partido. Você já viu esse filme, hein?
É, eu já vi esse filme. O Constantino, de tudo que ele falou hoje, dá para aproveitar 1,5%, que é exatamente essa parte que ele fala do Suplicy desprestigiado pelo PT. Aliás, eu contei essa história agora há pouco lá no Opinião, Marco. Isso foi na campanha de 2002. O Suplicy se lançou candidato daquelas prévias lá, teve 15%. Mas aquilo foi um golpe de morte aí para a cúpula do PT e tal, que jamais, de fato, perdoou isso. E eu vou até contar um bastidor aqui. Em 2010, eu sempre tive a suspeita daquela época, o auge do Suplicy, ganhou 3 eleições seguidas aí para senador, eleições majoritárias, né? E o Suplicy era, para mim, na minha visão, a figura mais popular do PT aqui em São Paulo. Tirando o Lula, claro, mas entre aqueles que o PT poderia um dia lançar como candidato a governador. E me chamava a atenção o fato de que o nome do Suplicy nunca entrava nas simulações. Aí, um dia, eu ligo para ele, começo de 2010, então, eu falei, senador, e aí, o senhor não vai ser candidato a governador? Porque eu ouvi um zum, 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 que o senhor sonharia com isso e tal, não sei. Ele falou, não, se em algum momento o meu nome aparecer em alguma simulação e eu for o preferido entre os nomes do partido, eu vou me lançar nessa. Até que um dia, o Datafolha aparece lá com o nome do Suplicy em primeiro lugar. No mesmo dia eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, olha, o senhor me disse aquela vez tal, que caso isso acontecesse, o senhor ia ser candidato. Ele falou, eu vou. Então eu vou hoje, visitar o meu amigo, companheiro, Aloysio Mercadante, que está no hospital, e vou comunicar a ele que eu vou disputar essa candidatura. Aí fiquei esperando a tarde e tal. Lá pelo final da tarde, o PT oficializa a candidatura a Aloysio Mercadante, que tomou depois, sofreu uma sonora derrota e nunca mais o Suplicy falou disso. Mas é, de fato, uma figura escanteada pela cúpula do partido.
Perfeito. Agora tem só um destaque. A gente segue falando, claro, desse evento do PT. Mas, Marco, acaba de chegar uma informação aqui. Eu quero repercutir contigo e também com o Jorge Serrão. Porque Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, poderá disputar o governo do estado de São Paulo, porque o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou aquele pedido e manteve o domicílio eleitoral do candidato, pré-candidato apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao governo paulista. Agora, pelo menos segundo o TRE, Tarcísio pode disputar. O que você acha desse desenho, nessa disputa para o governo do estado, hein, Marco?
Olha, Daniel, o pedido era intempestivo, né? Foi feito pelo PSOL, fora do prazo, por isso intempestivo. Então, já não tinha procedência alguma do ponto de vista formal e material também não, porque o Tarcísio, como ele bem falou hoje no programa Pânico, já estava mais do que comprovada a residência dele aqui no estado de São Paulo. Mas, eu acho que sim, ele tem grandes chances, eu já tinha falado isso, eu ainda mantenho essa posição. O debate no âmbito nacional, no âmbito federal, ele vai ser transmutado para o ambiente estadual. Então, essa polarização natural que existe entre Lula e Bolsonaro vai acabar acontecendo entre Haddad e Tarcísio. Então, você tem Márcio França escanteado junto com Rodrigo Garcia, porque eles não têm discurso, né? Rodrigo Garcia é um esquerdista.
Nossa!
Né? Ele tem uma visão de social-democrata, ele é um tucano. Os tucanos são sociais-democratas. Eu tenho que explicar isso para o Piperno um milhão de vezes, porque
Deus,
ele não lembra.
Senhor.
Tem que lembrar o
Piperno. Rodrigo Garcia de esquerda. Sim. Olha, anota isso. Vou até colocar no Instagram aqui. Depois, Rodrigo Garcia de esquerda.
Tudo bem. E uma coisa que eu acho interessante, da pauta anterior que vocês estavam falando, eu gosto de ver, né, a demagogia, de notar a demagogia do discurso do pessoal da esquerda. Então, o tweet do Ciro, ele é muito enigmático nesse ponto também, né? Como que o esquerdista enxerga dinheiro público? Como se desse em árvore. Então ele fala, essa proposta do Suplicy, ela se dá no seguinte sentido. Daniel Caniato, você tem problemas econômicos? Você está na dureza? Está ruim de grana? Não tá? Não importa. Você vai ganhar renda básica.
Quem
Todo
disse?
Mundo aqui vai ganhar
Quem
renda
disse?
Básica. Ele fala isso.
Quem já?
Ele fala isso, inclusive,
isso,
nas palestras.
Mano. Pelo amor de Deus.
Não tem nada de liberal na proposta.
Mano,
a proposta é indecente nesse sentido. Ela amplia para todo mundo.
Para.
Ele fala isso daí com todas as letras. Acho que você não lembra de ter lido isso daí.
Nossa Senhora.
Mas tudo bem.
Ele não é igual a mulher do Daniel Silveira, que recebeu o auxílio emergencial.
Isso tá no livro dele e nas palestras dele. Eu tive a infelicidade de assistir, inclusive. Porque, meu Deus do céu, ele, né? Enfim, faz tempo que ele demora para falar e depois ele canta e tal. Tem todo um processo do Suplicy que é,
você quer ouvir ele cantar?
É um pouco letárgico. Mas a, tudo isso para falar o seguinte, o esquerdista ele quer colocar o Estado como primeira rede de proteção social, nunca como última. E o Estado nunca pode ser a primeira rede de proteção social, ele sempre tem que ser a última. No começo você tem que ter as entidades sem fins lucrativos, você tem que ter igreja, você tem que ter uma série de entidades privadas que vão suprir, né, a ausência de políticas públicas para os mais pobres, para os miseráveis, e depois vem o Estado como última rede de proteção social. Como primeira, ele nunca vai suprir e ele nunca vai ser eficiente. Essa é a verdade e por isso que é demagógico. Esses projetos megalômanos, malucos, são demagógicos porque sempre tem aquele ar paternalista de venham para mim, meus filhos, eu vou cuidar de vocês, os miseráveis e tal. E o Ciro Gomes usa isso de maneira muito ruim, inclusive.
Agora tem uma outra informação que eu quero trazer aqui para você, que acompanha o 3 em 1, que a pré-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, afirmou que caso a sua candidatura não chegue ao segundo turno das eleições, ela vai escolher o palanque que defende a democracia, a do ex-presidente Lula, segundo ela. Vamos acompanhar? Ah, não tem depoimento dela? Não tem problema, a gente segue então com análises e discussões. Jorge Serrão, então ela praticamente já declara apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que ela pode inclusive perder votos?
Olha, a Simone Tebet sofreu aí o que se poderia chamar de uma crise de Renan Calheiros. Renan Calheiros, do MDB, já declarou que está na campanha de Lula. Da mesma forma como muita gente ligada ao ex-presidente Michel Temer e ele, sem assumir, estão na campanha do Jair Bolsonaro. O MDB tem muito pouca gente na campanha da Simone Tebet. E agora a gente recebe a informação estupefata. Parece que nem a Tebet está na campanha dela. Porque quando ela fala que se tiver que optar, ela vai votar no Lula, ela está dizendo que ela não tem força para ser candidata. Então, coitada, que coisa horrível. Tal qual Greta Garbo, ela não vai acabar nem Irajá. Essa candidatura do MDB já nasce morta. Vai acabar no cemitério de Irajá, diferente da Greta Garbo.
5 horas e 49 minutos, rápida parada. Daqui a pouco a gente volta com muito mais notícia, discussão e análise aqui no 3 em 1. Fique por aí.
Jovem Pan News. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day Morumbi ou na sua casa pelo iFood.
Chegou a hora de você começar a diversificar seus investimentos e você não sabe como fazer, não entende muito de mercado financeiro, mas tem interesse em aprender, quer sair da poupança? Então não perca a oportunidade. Eu preparei o melhor curso de indicadores financeiros do Brasil, pensando em pessoas como você. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75. Cursos.com.br e bons estudos. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Às 11:30 da manhã, política, economia, saúde e tecnologia. Top 20. As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido com os 20 principais destaques do dia. Fique bem informado de um jeito fácil e descontraído. Top 20. Às 11:30 da manhã na Jovem Pan News. A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A hora certa na Jovem Pan News, 5 horas e 53 minutos, e o Tribunal Superior Eleitoral realizou a primeira reunião da Comissão de Transparência das Eleições, com a participação do general Heber Portela como representante das Forças Armadas. Segundo os participantes do encontro, o general permaneceu em silêncio durante toda a reunião. Lembrando que a relação entre as Forças Armadas e a Justiça Eleitoral ficou mais estremecida depois que o ministro da Defesa enviou um ofício dizendo que os militares não se sentiam prestigiados. Um tweet, uma manchete para cada comentarista. Rodrigo Constantino, por qual razão o representante das Forças Armadas ficou quieto nesse encontro, hein?
Porque esse encontro não servia para nada, né? Muita gente, pouco tempo para cada um falar, e não é isso que as Forças Armadas querem. As Forças Armadas querem realmente contribuir, se for do interesse do TSE. A pergunta que fica é: por que o TSE não quer essa ajuda?
Fábio Piperno.
É importante que o general Heber Portela fique quieto, de boca fechada, principalmente quando for conversar com os seus superiores, porque ele é o integrante dessa comissão, e lá na comissão ele não está para virar garoto de recados para os seus superiores, que por sinal disputarão a eleição.
Nossa!
Marco Antônio Costa.
Que bravinho! Muito. Eu tenho medo de ativismo judicial mais fake news igual a perseguição de conservadores e de candidatos de direita. Esse é o meu medo com relação à justiça eleitoral durante o período eleitoral.
Destaque final, rapidamente, Jorge Serrão.
Olha a bomba, o general ficou quieto, mas o ministro da Justiça não. Ele mandou um ofício a Edson Fachin avisando que a Polícia Federal vai fazer uma espécie de apuração paralela e auditoria da eleição. O bicho vai pegar, hein?
Sem perder tempo, resultado da enquete: o governo federal vai reconquistar o domínio que já teve sobre a Petrobras? 56,6% das pessoas que votaram disseram que sim, o governo federal vai conseguir reconquistar esse domínio. Já para 43,4% das pessoas que votaram disseram que não, o governo federal não vai conseguir esse feito. Agradeço demais a sua participação, que entrou no portal da Jovem Pan News e votou. Amanhã tem muito mais. Agradeço demais a participação de Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, Marco Antônio Costa e também Fábio Piperno. E peço a você que nos prestigia que fique na programação da Jovem Pan News. Na sequência, coladinho, vem aí Boletim Coppola. Até amanhã. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre o avanço da esquerda na América Latina. Hoje, no segundo bloco, nós teremos a participação do cientista social e internacionalista Fernando Conrado, que vai compartilhar conosco os seus insights e as suas percepções sobre esse momento tão delicado da vida política e econômica do nosso continente. Sem dúvida, o assunto é momentoso. Isso porque, neste domingo, a esquerda conquistou uma vitória significativa com a confirmação de que a Colômbia, um país tão marcado pela violência, fechou os olhos para o seu passado e escolheu um ex-terrorista para o comando do país. Se você acha isso absurdo ou distante aí da nossa realidade, lembre-se de que nós, aqui no Brasil, já fizemos muito pior. Elegemos a petista Dilma Rousseff em 2010 e ainda repetimos o erro em 2014. Dilma era integrante do grupo guerrilheiro Colina e depois participou da vanguarda armada revolucionária Palmares. Essas organizações criminosas e extremistas praticavam roubos, sequestros e assassinatos com aquele nobre objetivo de instaurar pela força das armas uma ditadura socialista no Brasil. Essa semente de violência política, de inspiração comunista e totalitária, germinou grande parte da esquerda brasileira e da esquerda latino-americana, uma origem sem qualquer vestígio de democracia. E agora, uma dessas sementinhas germinadas, o senhor Gustavo Petro, antigo membro do grupo terrorista M19, foi eleito presidente da Colômbia. Claro que a imprensa progressista tem uma forma bem peculiar de retratar o passado agressivo e antidemocrático dos seus revolucionários de estimação. O New York Times, por exemplo, celebrou a eleição do primeiro presidente de esquerda na Colômbia, descrevendo como um, aspas, antigo rebelde. Mas quem assistiu a premiada série Narcos, da Netflix, sabe que o M19 era um coletivo de terroristas que mantinha laços bem estreitos com narcotraficantes do calibre do Pablo Escobar. Aliás, o M19 se notabilizou por aquela ação criminosa cinematográfica lá nos anos 80, que terminou em carnificina. Os guerrilheiros invadiram o Palácio de Justiça da Colômbia, destruíram as provas e assassinaram mais de 100 pessoas, incluindo os magistrados da Suprema Corte. Para vocês verem como os tempos mudaram, né? Antes, para se livrar da justiça, a esquerda latino-americana precisava invadir tribunais, matar juízes honrados e destruir processos. Mas agora, para se livrar da justiça, a esquerda só precisa aparelhar tribunais, nomear juízes vassalos e aguardar a anulação dos processos. Bom, no próximo bloco, a gente recebe o doutor Fernando Conrado para um bate-papo sobre a eleição na Colômbia e o avanço da esquerda aqui na América Latina. A gente já volta.
Boletim Coppola.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, 1:30 PM. No Prós e Contras, especialistas discutem temas polêmicos, relevantes. Você concorda ou discorda? Eles debatem e você dá a sua opinião pelo site da Jovem Pan. De segunda a sexta, às 15:00 PM. Prós e Contras. Prós e Contras, na Jovem Pan News.
Boletim Coppola.
Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de boletim, o nosso quadro de entrevistas que estreou semana passada. Hoje, para falar sobre as eleições na Colômbia, sobre a conjuntura política na América do Sul e sobre a crescente influência da esquerda aqui no continente, eu tenho o prazer de receber, ainda que remotamente, o doutor Fernando Conrado, advogado, cientista social, internacionalista e brilhante comunicador. É uma satisfação recebê-lo, doutor.
Uma honra estar contigo aqui, meu amigo Caio. Sucesso pro programa aí, meu amigo.
Muitíssimo obrigado. Com a sua presença, sucesso garantido. Conrado, queria saber o seguinte, ó, vamos lá, já direto ao ponto. Qual que foi o projeto de país que ganhou essas eleições na Colômbia? Porque eu separei aqui, olha, três propostas para você comentar e parece mais o mesmo, aqueles mesmos clichês da esquerda. Então, o que é? Aumento de impostos sobre as maiores fortunas.